Bem-vindos à edição especial em comemoração ao episódio 1000 do Cultura em Pauta. Sou Alcione Soares e celebro com a RBC-FM a cultura goiana. Com vocês, Mazé Alves.
Olá, sejam muito bem-vindos ao 1000º episódio do Cultura em Pauta. Como estamos em clima de comemoração, hoje a dinâmica do programa vai ser um pouquinho diferente. E quem está me acompanhando aqui no estúdio é ele, o escritor e ganhador da Bolsa Hugo de Carvalho Ramos em 2006 e 2012, chiquérrimo, Cristiano Deveras. E aí, Cris, como é que é estar aqui no 1000º episódio do programa?
Olá, Mazé, olá, pessoal. É um grandíssimo prazer estar por aqui no 1000º episódio desse programa que traz tanta cultura para Goiás.
Vamos ver um negócio, Cris. Qual que é a importância? Que toda segunda-feira você está aqui, ou a Marisa, ou são vários escritores também que participam do programa para falar sobre a importância, dando dicas de leitura, da leitura. E para você, qual que é a importância para a gente recomendar literatura na rádio?
Olha, eu acho muito importante. A leitura abre muitos horizontes, né? Na vida, aumenta vocabulário, a disponibilidade para as pessoas pensarem melhor. A dica que nós passamos aqui é tentando fazer com que as pessoas interessem mais por essa atividade que é tão lúdica.
Uma vez eu ouvi dizer que esse falar que você é um livro, Cris, é uma declaração de amor. Eu acho isso muito bonito. E teve uma pesquisa recente aqui em Goiânia que falou que não temos leitores. Assim, eu achei meio esquisita essa pesquisa. O que você acha disso?
Eu acho que depende da forma que ela foi feita. Se ela foi baseada somente em vendas de livraria e tudo mais, eu acho que elas não levaram em conta também altos movimentos literários que são feitos aqui em Goiânia de forma quase, vamos dizer assim, marginal, entendeu? De autores independentes, editores independentes, pequenas livrarias que não são levadas em conta.
Entendi. Então esse é o fator. Devemos, assim, na verdade eu acho que o Cultura em Pauta agora pode ter uma outra missão, apresentar esses lugares, né? Eu já fiz algumas coisas sobre alguns encontros que eu acho maravilhosos, que tem a UP que faz aquela escrita criativa, tem muitos lugares que estão atuando mesmo de uma forma, assim, bem incisiva para que não percamos esses leitores.
Sim, tem vários espaços pela cidade. Tem um Pontão em Aparecida, tem um no Vera Cruz, esse espaço de literatura, tem as bibliotecas, tem a biblioteca do Sesc no centro, na 19, que é muito boa, tem aqui a biblioteca do Oscar Niemeyer também, então nós temos vários espaços que podem ser utilizados para melhorar a leitura em Goiás.
Bom, fica aí a dica para o ouvinte descobrir esses lugares também, e a gente vai junto também descobrir com vocês, tá? E já que o programa de hoje é todo sobre leitura, a gente não podia deixar de receber também a jornalista Marisa Santana, que sempre faz recomendações para o Cultura em Pauta. Dessa vez, a Marisa preparou uma indicação especial para esse 1000º episódio. Bora ouvir, Cris?
Bora!
Oi, Mazé! Olá, amigos do Cultura em Pauta da RBC. Hoje estamos comemorando 1000 edições do nosso programa. Então, nada melhor do que apresentar uma dica de leitura especial, não é mesmo? Por isso, vou falar de um livro que li recentemente e achei muito legal. É o romance O Homem que Odiava Machado de Assis, do escritor potiguar José Almeida Júnior, que atualmente mora em Brasília. O título do livro já chama a atenção, e a obra é uma brincadeira com um dos mais importantes nomes da literatura nacional. O livro recria o ambiente do Rio de Janeiro do final do século XIX e coloca Machado de Assis e a esposa dele, Carolina Novaes, em um triângulo amoroso com o filho de um rico cafeicultor escravocrata. E é justamente esse, digamos assim, Mauricinho da época, o Pedro Junqueira, que conta a história, lógico que a partir do ponto de vista dele. O enredo tem romance e traição, mas também relata a luta dos abolicionistas pela libertação dos escravos, a política do Segundo Império, além dos costumes e tradições daquela época. O Homem que Odiava Machado de Assis é um romance histórico que mistura personagens reais e fictícios. O autor brinca com esse tênue limite entre ficção e realidade, e o resultado é muito bom. O livro tem uma linguagem bem leve, é gostoso de ler, e ao final o leitor vai dar umas boas gargalhadas. É isso aí, Mazé. Fica a dica.
Muitíssimo obrigada pela recomendação, Marisa, e te agradeço também por todas as inúmeras indicações de leitura que você fez ao longo desses 1000 episódios. E você, ouvinte, não deixe de ler O Homem que Odiava Machado de Assis, do escritor José Almeida Júnior. E você, Cris, também odeia Machado de Assis?
Olha, eu odiei Machado dos 15 aos 30. Mas eu acho que isso aí é uma forma... Isso explica também como a gente trata mal o ensino da literatura. Eu acho errado. Porque quando você está no colégio, vem muito clássico pesado para a criançada.
Sim.
Eu mesmo comecei a desgostar de Machado por causa de Dom Casmurro. Mas não era a minha idade para ler Dom Casmurro naquela idade, uns 12, 13 anos. E depois, lá para os 30, eu descobri um livro sem capa e tal, comecei a ler uns contos. Tinha um conto chamado A Chinela Turca, tinha outro que era A Cartomante, A Miss Dollar também. E quando eu fui ver quem havia escrito esse livro tão legal, era o Machado. Eu redescobri Machado e fui reler toda a obra dele e fui ver que ele é um cara espetacular. Só que começa ensinando pelo livro, um dos livros mais pesados dele, que é Dom Casmurro.
Acho que a gente pode falar, Machado de Assis, ame-o e odeio. Pode ser?
É, tipo Piqui. Eu tava em Pirinópolis esse final de semana e eu vi uma camiseta lá que achei o máximo. Ele falava que Piqui é melhor que sushi. Eu não concordo, mas eu gosto dos dois.
Eu também gosto dos dois. Bom, obrigada, Machado de Assis, por todo o legado que você deixou na literatura e jamais viveria a minha vida inteirinha sem Machado de Assis. Isso é um fato. Cris, inclusive você preparou uma dica de leitura por Cultura em Pauta.
Justamente.
Foi? Fala, qual é?
Como a gente está falando do Machado, eu indicaria que vocês lessem os Contos Fluminenses, que são vários contos, alguns que eu já citei aqui, do Machado de Assis, que são deliciosos para ler.
E antes de encerrarmos esse episódio super especial, nós do Cultura em Pauta gostaríamos de agradecer a todos os artistas e produtores que já fizeram parte aqui do programa. E é lógico que essa comemoração não estaria completa sem a participação de algumas dessas figuras. Sejam muito bem-vindos, pessoal!
1000 episódios, mas é 1000 oportunidades de mostrar tudo que tem de mais bonito e criativo e profundo na nossa cultura goiana. 1000 obrigada, 1000 parabéns, 1000 beijos aqui da Nádia, da Lumiera Comunicação.
Oi, Mazé, aqui é Milena Gesento. Estou aqui com o Lázaro Twin, nós somos da Companhia de Teatro no Escuro.
E a gente queria dar os parabéns aí por esse 1000º episódio do programa Cultura em Pauta, pessoal. Parabéns pra você, Mazé, pra todos envolvidos aí na produção do programa e que vocês continuem com esse trabalho maravilhoso aí que vocês têm feito. E é isso aí, galera, vamos lá.
Oi, Mazé, que felicidade. Aqui é o João, do Ateliê do Gesso. Tô aqui com o Daniel.
Oi, Mazé, tudo jóia?
E a gente gostaria de parabenizar pelos 1000 episódios. Que felicidade pra vocês.
E que alegria esse espaço que a gente tá sempre habitando aí da cultura goiana que você abre pra gente. Que venham mais 1000 milhões de episódios.
Obrigado, um beijo.
Giro 8 passando aqui para parabenizar a Mazé e o Cultura em Pauta. São 1000 episódios, 1000 histórias, 1000 inspirações. Que venham 1000 vezes mais.
Salve, Mazé, aqui é Marcelo Marques, do Orum Aie Quilombo Cultural, e estamos muito felizes por comemorar esses 1000 episódios do seu ladinho. Nós que ouvimos tanto essa programação, estamos muito contentes por você ser a voz que contribui para a cultura goianiense e para a cultura goiana. Que venham 1000, mais 1000, 2000, 1 milhão de episódios. Parabéns por tudo que você faz pela nossa cultura.
Olá, Mazé. Olá, pessoal do Cultura em Pauta. Aqui é Valesca Vaishnavi, da Naline Cia de Dança, passando para parabenizar vocês pelos 1000 episódios e agradecer sinceramente por toda a colaboração para a cultura do estado de Goiás. Que venham mais 1000 e milhões. Beijo enorme para vocês. Parabéns.
Muito obrigada, pessoal, não só pela participação no programa de hoje, mas em todos os 1000 episódios do Cultura em Pauta que já foram ao ar. Esse programa só é possível por causa da ajuda de todos. E contamos com a colaboração de vocês e dos nossos ouvintes nessa jornada que só cresce. Gente, eu vou ficando por aqui com meu amigo Cris. Queria que você se despedisse desse ouvinte tão fantástico, é ouvinte do Cultura em Pauta e da RBC-FM.
Gente, ó, valeu demais. 1000 programas no ar. Um grande abraço para todos vocês e leiam sempre.
Cris, muito obrigado. Um super beijo em você. Mas fiquem ligados, viu, gente, que a comemoração ainda não acabou. E amanhã quem me acompanha aqui no estúdio é a queridíssima Claudinha Fernandes, da Secult Goiás. Enfim, para terminarmos em alto astral, vamos nos despedir com Não Quero Dinheiro, Só Quero Amar. Um dos maiores lançamentos do eterno rei do soul, Tim Maia. Cris, tenha uma ótima noite. Se recupere de Pirinópolis. E até amanhã, gente.
Até
tchau.
Mais.
Tchau.
Vou pedir pra você voltar. Vou pedir pra você ficar. Eu te amo. Eu te quero bem. Vou pedir pra você gostar. Vou pedir pra você me amar. Eu te amo. Eu te adoro.
Cultura em Pauta. em parceria com a Secretaria de Cultura do Estado de Goiás.